Não, mas eu já falei pra vocês, eu corto quando. Eu só deixo a piada aqui
cê,
sem graça.
Você sabe o que, que o Marcelo outro. É? O Marcelo é aquele balde de água fria
tá
em
contado,
cima dos cachorros
tá contado,
é o banho matinal.
É, esse é o Marcelo.
Não, ele é aquele cara do desafio do balde de água fria. Ele fica com o balde procurando a vítima.
Exato, esse é o Marcelo Lacha.
Começa agora o podcast D30, com o melhor do RPG.
Olá, você RPGista que ouve o podcast D30 RPG, o melhor podcast sobre RPGs do mundo.
De 8 bits.
Na cloud.
Ah, garoto!
Do quê?
Da cloud.
Eu sou Janari Damascena e um game que me influenciou muito, desde que eu joguei a primeira vez, do cenário, estilo, e que eu capturei um pouquinho, que eu boto de vez em quando nas minhas mesas, é o Diablo.
Grande Diablo.
Porra, é um Diablinho, nada... né? Hã? Diablinho, o primeiro Diablo, que é o mais fantástico
primeiro,
de todos.
Foi o Diablo mesmo, o primeiro Diablo. Eu joguei todos, um, dois, o três, gosto de todos.
Lógico.
Mas é porque, cara, foi uma coisa tão assim... É tão terror, é tão vamos na dungeon, apesar de ser muito hack slash.
Não é vamos na dungeon que tem grito de crianças.
É, que tem o fogo consumindo tudo. É uma temática que, pô, quem joga comigo sabe que
é a tua vibe.
É minha vibe, eu curto pra caralho. Demon Lord.
Muito bom, aqui é Marcelo Larcher. E a coisa de game que eu acho mais genial é que eu nunca tinha pensado naquele lance que tem no Skyrim de ter uma raça extinta. Principal do mundo.
Ainda cara. Mais sendo os anões.
Sendo os anões, cara, e assim, eu acho que eu joguei mais pra poder entrar mais em lugares dos anões. A Bia jogou muito mais que eu, e aí ela me chamava. Vem cá que eu entrei em mais um lugar de anões.
E as ruínas dos anões no cenário são sensacionais.
São geniais.
É, aqui é Gênio Cavalcante, e pra mim um jogo que marcou, é um jogo velho, mas que me marcou. Primeiro, porque foi o jogo com que eu comecei a aprender inglês, porque era trabalhoso, você tinha que escrever, não era só clicar. E porque eu cheguei a adaptá-lo para GURPS, que é o mundo de Britânia, Última 6, da série Última. Que,
era o
Última 6, o falso profeta.
Eu jogava Última 8, esse desenho.
Já é bem. Última 8 ele ainda fugia um pouquinho da ideia.
Né?
Mas o 6, você é o avatar das 9 virtudes, aquela porra toda. E, cara, o cenário, eu cheguei a mestrar uma aventura de GURPS, uma campanhazinha de GURPS. Usando o cenário de última 6, que era a Britânia, que é o mundo fantástico medieval da série.
Fala pessoal, aqui é o Malen. Pra mim é também um jogo antigo. Eu acho que poucos vão lembrar aqui. Flashback.
Era do
PC,
caralho!
Amiga.
Não lembro.
Cara, eu tava aqui procurando no Google qual era o nome desse jogo.
Cara,
Ele
tava mesmo.
Flashback é um jogo que me inspirou assim, em altas aventuras. Cara.
Eu e o Jornalinho estamos com a cara.
Procura aí pra mostrar pra quem não lembra.
Aquela questão, aquela parada das identidades. Do Holocube.
Do Holocube. E você sabe que Flashback é da mesma linha daquele Out of This World.
Sim, da mesma linha.
Que é antecessor dele.
Que a primeira versão era pro Amiga.
Sim, Amiga, cara. Entendi. Computador.
Eu descobri
Amiga.
Porque que eu e o Janari não conhecemos.
É a idade.
Vamos colocar também o Otávio Jorge, porque é sensacional.
Somos os mais novos.
Esse é o jogo que ele tá falando.
Howdy Nerds, aqui é a Camila Rainer. E falando de RPG com videogame, eu lembro imediatamente de uma campanha que o Janari mestrou há uns 6, 7 anos atrás de Feiticeira das Neves. E na mesa, eu tava jogando com o Lasher. O Lasher tava na mesa e ele fazia um mago. O Amrock, certo? Se eu não tô enganada.
Uhum.
E ele tinha uma mania que às vezes ele falava com os braços assim, sabe? E eu
caralho,
comecei a olhar...
Não sei de onde.
Não. E eu comecei a olhar aquilo e falei, cara, isso tá me lembrando alguém. Daí lá pelo terceiro dia de campanha, assim, não sei o que. Caraca, ele parece o Stan do Monkey
Stan,
Island.
Grande Stan.
Então, caraca, ele é do Monkey Island. Você bebeu isso do Monkey Island? Eu fiquei tão maravilhada com aquilo, porque, cara, a Maldição do Ilha dos Macacos é um jogo da LucasArts ali do início dos anos 2000, eu acho. E, cara, eu era maravilhada com esse jogo. É um dos meus jogos favoritos até hoje. É brilhante. Eu botei todo mundo da minha casa pra jogar. E, de repente, eu joguei RPG com o Stan. E foi muito especial pra mim.
Eu tô jogando a versão remasterizada do segundo.
Nossa,
muito
fantástico.
Bom.
O Flashback tem remaster também.
E o lance do Stan é que era o vendedor de navios usados. Uhum. Depois ele é o vendedor de caixões usados.
Uhum.
Depois, e por aí vai. Ele é aquele vendedor de carro usado americano com um chapéu de cowboy. que a gente vê muito nos filmes de Sessão da Tarde.
É, e ele fala com os braços, ele fala assim, não para de falar. E quando eu vi o mago falando com os braços, e sempre ele fazia uns negócios assim, sabe? Era muita firula. Gente, é o Stan, cara.
É porque eu não sei fazer voz. Então eu tento, às vezes, fazer maneirismos pros personagens pra ficar um diferente do outro. A gente tava jogando algumas coisas e eu às vezes, faço... Tento pensar em alguma coisa pra diferenciar os personagens. Esses maneirismos com as mãos.
Aí não foi por causa do Stan, então.
Foi.
Talvez foi, tenha sido, porque é muito parecido.
Cara, mas aí que tá. É, os anos 90 teve uma produção muito grande também de videogames legais.
Sim.
E tinha uma série de videogames de adventures, que era o point and click, né? Que você clicava e usava um objeto com aquela outra coisa e não sei o que. Você tinha os verbos, né? É, usar, pegar, não sei o que e tal. A LucasArts foi
uma das artes.
Só mestre, que o que acontece? Né? É, tem muitos jogos desses que, cara, tem elementos de RPG sensacionais. Que dá pra transportar.
Pra você usar os mesmos enigmas e tudo mais. Dá pra,
cara,
pesquisar isso.
Um clássico desses é a série do Indiana Jones.
Sim.
Perfeito.
E principalmente Fate of Atlantis, que nunca teve filme, mas que era um dos que tinha mais enigmas, mais puzzles.
Era da LucasArts.
Era da LucasArts.
Era da LucasArts.
Ele é o último Indiana Jones, depois da última cruzada.
Eu acho brilhante, cara.
E era assim, você encontrava Atlantis, aí você tinha que fazer vários enigmas. Uhum. E, cara, eu já usei enigmas de jogos dessa época em minhas campanhas.
Impressionante como alguns jogos tem roteiros assim que deixam alguns filmes no chinelo assim. Sim. Né, cara, é impressionante.
O que eu acho legal de agora, hoje em dia muito mais, mas o que descobriram foi isso: além de você ter que ter programadores, pessoas para fazerem isso, para renderizar, o segundo profissional do jogo de videogame é o escritor. São escritores, gente que escreve livro e que entra por essa...
Posso já lançar a primeira treta?
Pode.
Cara, eu não consigo gostar daquele Shadows of Mordor justamente por causa disso.
Não
é,
tem
só
história.
Slash, matar. É muito
bonito,
legal.
Mas não tem história.
Mas, cara, por exemplo, Diablo tem mais história.
Claro.
Eu acho mais massa.
É um jogo maneiro quando você
abstrai.
É porque ele tá muito atrelado a um nome forte.
É verdade.
Sim.
Verdade. Senhor dos Anéis, Tolkien, tá
chama, claro, né?
Chama. E aí você tá esperando alguma coisa, ou dos livros, ou dos filmes.
Uhum.
E o jogo não tem quase nada disso.
Claro.
Ele tem uma história meio paralela, uma referência que embasa todo o resto pra você seguir na jornada. Uhum. E aí o grande lance é esse. É o problema desse jogo. Ele tem uma referência que não é direta por causa dos royalties, das complicações com os nomes e marcas.
Mas isso pode dar certo, como a gente falou
no podcast
sobre Star Wars. Os jogos de Star Wars também não podiam usar nenhum dos personagens.
Mas fizeram jogos sensacionais.
Os jogos são sensacionais, com roteiros.
Inclusive,
eles não podiam usar força nos videogames. E é por isso que tem pouca coisa de Jedi durante um tempo. E mesmo assim, os videogames são geniais.
Inclusive, Knights of the Old Republic é uma série, dois jogos.
Não,
maravilhoso, porque se passa numa época totalmente fora da época, 2000 anos antes da trilogia original, e ele usa muitos elementos de RPG por ter sido feito pela mesma galera que fez Neverwinter Nights, que é D&D. Então, que é um jogo, um RPG de D&D. Então, eles fizeram mais ou menos a mesma coisa. Então, ele é muito RPG. Você cria um personagem, você tem lá carisma, força, a porra toda. E, cara, eu já usei elementos, naquela nossa campanha de Star Wars, eu usei elementos do videogame. Não dos livros ou dos filmes, mas do videogame. Porque ele tinha umas sacadas muito legais. Então, eu acho que o grande lance é você pegar um jogo desses e transpor pro RPG, e funciona pra qualquer coisa. Entendeu?
É. Tem um jogo genial de Star Trek que chama Borgs.
Esse eu não joguei.
Ele não é tão bom de jogar, mas tem ele inteiro no YouTube pra você assistir. É como se fosse um filme ou um episódio de Star Trek que você joga com atores e tal.
Uhum.
E, pô, a história é genial. Eu tava fazendo as aventuras e aí fui ver, porque o Academy é muito legal, só que é muito difícil de jogar.
Sim.
Aí eu fui ver esse Borgs pra ver como é que era. Cara, genial. Só que eu acabei não querendo escolher Borg, porque a gente tem história demais de Star Trek. Mas, porra, você pode pegar uma coisa que as pessoas, com certeza, mesmo que você seja muito fã, ninguém nunca viu essa história.
Uhum.
Você pode pegar aquela história do videogame e adaptar ela pro RPG de outras formas. Pô, você tem uma aventura completa ali e surpreendente pros seus amigos.
E, cara, tem uma sacada genial. Tem um jogo antigo de Star Trek também. Na verdade, pra mim, foi um dos melhores jogos em questão de visual e tudo. Não lembro o nome agora, depois a gente procura, mas é um jogo em que é uma galera que viram, tipo, forças especiais da Federação, da Frota Estelar, e você invade cubos Borgs, não sei o quê, e é tipo uns Black Ops da Frota Estelar. E a história é muito legal, tipo, a história vai evoluindo, e os caras, tipo, cara, perdemos tantos naquela missão, não sei o quê. E é tipo aqueles jogos, tipo, comandos, aqueles joguinhos de estratégia com 5 personagens, entendeu? Então ele sai um pouco da nova geração, do Capitão Kirk, daquela galera toda, pra criar personagens novos. E, cara, os elementos dele eu já usei pra uma partida de GURPS Cyberpunk. Tipo, não tinha nada a ver, mas eu usei os elementos daquele videogame. Então, o videogame tem muita história legal que te possibilita RPG, entendeu?
Falando nesse negócio de, porque não tem nada a ver e tal, não sei se vocês sabem, mas eu vou contar uma história que eu li num artigo que um dos criadores daquele jogo Doom.
Doom.
Jogo clássico. De primeira pessoa, clássico.
Segundo de jogo tal. De tiro foda.
Fodástico.
Qual foi o primeiro?
Wolfenstein
3D.
Ah,
depois eu vou contar uma outra história que tá ligada ao Wolfenstein.
Que é gamer, porra.
Wolfenstein 3D, eu fiz uma adaptação e joguei.
Falei.
Pra RPG, porque eu achava muito fera esse jogo e tal. Mas o lance do Doom, vocês sabem como é que foi criado Doom? O criador do jogo, ele jogava D&D,
uhum.
E aí ele tava jogando um cenário que deu ruim. O personagem dele, eles estavam numa campanha épica e tal, não sei o quê. Se eu não me engano aqui, eles tinham que achar uma arma mágica poderosa que podia salvar o mundo, e eles não conseguiram.
Deu ruim.
E o aí acabou, o mundo foi pra merda porque eles abriram um portal que os demônios apareceram.
Olha aí, Doom.
Essa jogou foi pra a Marte, história... Doom. Não, foi a história que ele puxou e criou o game. Ou seja, o cara jogava D&D e de repente criou um jogo de tiro em primeira pessoa que, porra, popularizou a parada toda.
Nerds gamers, vocês devem muito ao RPG. Vocês não têm noção do quanto vocês devem ao RPG.
Eu cheguei a jogar o Doom como RPG. O mestre da gente fez em GURPS. E a gente chegou a jogar Doom.
Uma coisa que eu tô enchendo o saco do Lasher, porque ele me pede, me recomenda um jogo que preste, e eu vi falando pra ele comprar Pillars of Eternity, que é um Baldur's Gate da era moderna, que, cara, é um jogo em que qualquer coisa que você, qualquer NPC que você clicar em cima, ele te dá uma história do cara. Ele tem uma série de... Tem uma crise, por exemplo, que tá rolando no mundo lá, que é a crise das pessoas que estão nascendo, os bebês que estão nascendo sem alma. E aí ele explica isso. Então tem uma série de coisas acontecendo no universo de fantasia é quase renascentista, porque tem pólvora e tal, não sei o quê, mas que tem vai criando uma história do mundo sensacional. Que esse mundo do Pillars of Eternity dava um cenário de RPG maravilhoso. Então, é um jogo que eu recomendo pra todo mundo, assim. Foi financiamento coletivo e, cara, que jogo.
Lance é que a gente pode pegar sempre a influência de algum elemento dos games.
Sim.
Tanto a história, quanto um personagem, quanto uma cena mesmo, pra aproveitar a mesa. Eu fiz uma campanha que eu ainda não tive a oportunidade de narrar, de Call of Cthulhu, baseada num game dos anos 90, que chama Splitterhouse.
Nossa, eu ia falar outro, né? Pensei que ia ser
Que é uma parada de terror bizarra.
Muito
que há poucos anos atrás, uns 7, 8 anos atrás, ele foi refeito pra PlayStation. Eu joguei essa versão também. E ficou fenomenal, porque eles criaram o primeiro jogo lá, de Super Nintendo, década de 90. Era um lance mais Jason, Sexta-feira 13.
Uhum.
Quando eles reorganizaram o jogo pra lançar agora, pouco tempo, eles acrescentaram toda uma história assim meio Lovecraftiana. Tem um lance de você ir no viagem no tempo, artefatos ocultos,
deuses bizarros,
cultos sinistros. E, cara, eu peguei tanta referência assim, de cenas bizarras, bizonhentas, ideias que o game trouxe, e botei em algumas mesas. Mas tem um personagem no game que eu achei tão foda a história do cara, que eu, porra, tenho que usar esse cara.
Uhum.
E aí eu peguei e fiz uma história, não chega a ser uma campanha, mas eu fiz uma história de Cthulhu pra galera poder jogar, que é baseada na história do personagem do game.
Olha que legal.
Entendeu? Então, dá pra aproveitar.
Eu peguei uma situação diferente, foi pegar... Eu queria ver a ideia da ambientação. Eu queria fazer um jogo de vampiro mais investigativo, tipo um Cthulhu. Eu não conhecia o Cthulhu, não tinha acesso ao Call of Cthulhu. E eu queria fazer uma parada assim. E é assim, eu jogava muito. Porque a gente tinha aquelas revistinhas de videogame que vinham com CDs, que eram maravilhosas.
Uhum.
E assim, um jogo que... Dois jogos que me ajudaram muito a criar a ambientação que eu queria, a atmosfera que eu queria, foi o Gabriel Knight,
maravilhoso,
o primeiro.
Maravilhoso.
Porque
jogo.
É sensacional.
É uma série sensacional.
É fantástico. O primeiro, assim, foi o...
Só pra quem não conhece, começar. É o jogo de um escritor.
Isso.
Se passa em New Orleans.
New Orleans.
Tem a parada do voodoo, a parada toda. E, cara... É uma parada totalmente Lovecraft.
É muito
bom, cara. É uma série sensacional.
E o outro é Alone in the Dark.
Alone in the Dark.
Minha atmosfera.
Alone in the Dark dava um cagaço do inferno. Ah,
juntando os dois, eu consegui pegar a atmosfera que eu queria pro jogo.
Não, e eu fiz uma campanha baseada num game que eu acho fenomenal da vida toda. Resident Evil.
Sim.
Que, caraca, é um jogo absurdo de bom. E eu fiz uma campanha. Eu adaptei toda a porra do game e foi pra Mundo das Trevas.
Que legal.
Nossa,
e eu adaptei
perfeito.
Todas as armas que não tinham no livro. Não, que não tinha no livro,
no
eu peguei do game e fiz. Todas as criaturas, tudo, cenários e tal. E joguei com a galera, o nego curtiu pra caramba e foi um jogaço.
Recentemente, um dos D30s, o Vitor, mestrou em evento, inclusive, um RPG. Não sei que sistema que ele usou, não lembro. Mas
eu
ele
acho
mestrou.
Que devastada, não, que ele usou.
Não sei. Mas ele mestrou Darkest Dungeon, que é um jogo novo, deve ter 2 anos no máximo, que é foda. Porque basicamente é você é herdeiro de uma fortuna lá num vilarejo na PQP da Transilvânia, sei lá o quê. Tem uma arte muito linda do jogo. E é totalmente Lovecraft, misturando com um pouquinho de D&D. Então basicamente você vai explorar as dungeons e, cara, os personagens entram em desespero, o personagem fica louco, o personagem começa a ficar avarento, e aí você tem que curar essas paradas e tal. E ele mestrou isso no Encontro D30, com as miniaturas ele fez de papel lá, usando a arte do jogo, e, cara, que adaptação sensacional. Então,
ficou muito bonito.
O lance é, esse jogo é um jogo que tem umas ideias muito boas.
A gente tem foto da mesa dele?
Eu acho que temos, vamos botar. Cara, o Vitor fez um trabalho sensacional nessa adaptação.
As fichas estão muito bonitas. E esse Darkest Dungeon, pra quem é fã de Diablo, ele é os problemas que você teria, né, sendo um personagem que desce lá naqueles dungeons.
Exato! Cara, você perde personagem em toda missão. Assim, digo perder, não morrer necessariamente. Tem personagem que tem ataque cardíaco no meio da dungeon e morre.
Exato.
Entendeu? Ele é
faz
muito...
um puta sentido, né?
Não, e ele é um jogo de frustração. Ele é um jogo que você vai ter que lidar com frustração. Porque eu já tive personagem meu do jogo que tava. O personagem tava super foda, já tinha sobrevivido a várias entradas na dungeon, não sei o quê. De repente, o cara, no meio do negócio, o cara entrou em pânico. E ele começou a tomar dano por isso, e tem umas mecânicas e tal. Mas o cara simplesmente enlouqueceu no meio da dungeon. E era meu personagem foda.
Pra trabalhar essa coisa, né, que a gente quer sempre trabalhar do terror e do medo no Dungeons & Dragons, no RPG medieval de fantasia, que é difícil, porque todo mundo é super-herói. Mas, pô, dá pra fazer. Você vê isso. O que isso afeta você, né? Eu sempre penso isso, aquela vez que a gente encontrou um dragão de fungos e lixo no fundo de um dungeon, cara.
Foi.
Que coisa assustadora e sinistra. Cara,
é porque
você, não sai bem disso.
Claro, cara. Jogador, personagem tem ideia, devia ser tudo cabeça fodida.
O livro que eu acho fenomenal do D&D, terceira edição, que é o Heroes of Horror, ele tem uma passagem maneira que é... uma elfa falando para um anão. Você vê, é um grupo de heróis combatendo criaturas meio bizarras, assim.
Cutulescas.
Não, é tipo, na verdade são meio que uns mortos-vivos, aparentemente, uma coisa assim.
Não.
Só que a elfa tá normal como uma elfa. O anão, ele tá meio bizarro. Ele tá com uma pele diferente, com um rosto meio macabro. E aí ela fala para ele, eu não sei, eu tenho medo do que os anos estejam fazendo com você.
Caraca.
Porque, nitidamente, o tanto de tempo que ele passou enfrentando criaturas bizarras foram tornando
consumindo ele, né?
Que é justamente numa parte que tem lá de corrupção da carne e tudo.
Que maneiro, cara.
Do tempo que você tá enfrentando essas criaturas. Então, é uma parada que eu acho massa mesmo.
O Diablo é um jogo que poderia ter tido... Ele tem uma história muito boa, mas ele poderia ter tido o efeito da corrupção no personagem do jogador muito mais presente, que isso não acontece de uma maneira tão...
Não, na
tem
verdade,
os, tem os vícios,
isso,
mas...
Não, mas isso não acontece, mas é porque era um outro tempo.
Era uma outra vibe, né?
Hoje a galera percebeu...
Se fosse um jogo hoje, feito hoje, talvez ele tivesse mais nesse estilo.
Sabe, né, o que mais me assustava no Diablinho, no primeiro Diablo?
Fresh Meat!
Mas o que mais me dava pânico era ler o encarte.
Sim.
Naquela época você não baixava, você comprava a caixa.
É,
e vinha um monte
tinha
de coisa.
Caixa original
daí
também.
Você lia, assim, daí tinha um relato de um cara que tava correndo do diabo e ele sentia o demônio lambendo
era o, cara da,
o calcanhar pedra, né, enquanto ele corria. E eu, gente, o que é lamber o calcanhar? De que, como é que é isso? E aquilo
cara,
me dava um medo.
O cara, tipo,
cara,
atrás dele, tipo, nas costas praticamente.
Aquele vídeo de abertura.
Não, cara,
aquele
era
vídeo
muito
de
bom.
Abertura. Nossa,
Diablo foi uma
é
sensação
lindo,
mesmo. Uma coisa que tinha no Baldur's Gate 2, porque no Baldur's Gate você interpreta um personagem que ele é uma cria de Baal, que é um dos deuses, uhum, né, do Forgotten. E que ele teve filho com um monte de gente no mundo para tentar prolongar a existência dele, o Deus. E você é um dessas crias. E no 1, isso não afeta tanto. Afeta, mas não afeta. No 2, chega uma hora que você vira o Slayer, que é você tem uma habilidade em que você vira um monstro mesmo e você ataca a galera com muito mais fúria e tal.
Uhum.
Cara, isso... você jogar dentro do background de um personagem do RPG... em que ele é cria de um deus maligno e coisas do tipo, e você fazer isso aflorar dessa maneira, é muito legal. Então, é uma história muito legal, é uma ideia muito legal.
Pra todo mundo tem uma aventura, Murder in Baldur's Gate.
Olha
que,
só.
Que faz... reconta essa história.
É verdade?
Muito genial, muito genial.
Olha aí.
Tem um jogo que é um jogo extremamente novo, assim. Mas é um jogo bacana também de se aproveitar.
Qual é o jogo?
É Watch Dogs.
Pô,
sim, Watch Dogs é um jogo... Eu, de fato, não joguei ele muito, mas
o
Arthur,
um
meu filho, ele jogou muito, eu fiquei muito com ele assistindo, vendo como é que era, que é um jogo que
é um
o
hacker,
conceito,
né,
dele é muito
Hack
massa.
The World.
Hack the World.
São hackers que estão, eles não estão satisfeitos com a posição social, como
o status quo,
o status quo. Cara, eles estão aí pra fazer a diferença no mundo,
uhum,
porque eles não gostam das megacorporações afetando a sua vida a bel prazer.
E detalhe que não é no futuro.
Não
é
no futuro,
é hoje. O cara requer tudo com smartphone, mas é sensacional.
Não, realmente, mas é bem...
smartphone.
É um smartphone.
E tem todo o lance do grupo deles, inclusive uma coisa muito maneira.
É uma galera meio terrorista, mas...
Eles são um cyber-terrorista, assim, sabe? Uma galera meio... como é que é o nome daquele grupo que existe realmente?
Anonymous. É uma pegada meio
Anonymous. E, cara, é muito maneiro. A forma como eles tratam, até o vídeo de abertura, quando eu realmente parei pra ver o jogo quando eu assisti o vídeo de abertura.
Uhum.
Que eles fazem como se fosse uma galera hacker mesmo falando da... Olha, se você tá satisfeito com a sua vida até hoje... Saiba que eles fazem isso. E aí começa a mostrar...
Abrir o jogo, né? É muito legal.
É uma coisa incrível. E eu tenho muita vontade de pegar esse conceito e usar em jogos assim mais de espionagem, de...
Sim.
Sabe o que eu quero mestrar um dia? Eu já pensei várias vezes, porque eu tô jogando agora de uma maneira... como eu posso dizer? Honesta, que é... a série toda do Assassin's Creed. Então, eu acabei de zerar zerei o 2, já tinha zerado. Tô no 2.5, que é o Revelations. Perdão, era o Brotherhood, agora tô no 2.75, que é o Revelations. E a história do Assassin's Creed o 2 ele faz 2, 2.5, 2.75, e depois vem o 3.
O primeiro eu achei chatinho.
Então,
sabe?
Ele é. Mas o 2 é o melhor.
Mas só melhor.
O 2 é o melhor disparado. O Ezio Auditore é o melhor assassino que tem. Mas aí por que tem 2.5, 2.75? Porque eles continuam a história do Ezio, que é o mais popular dos assassinos, em dois jogos. Inclusive no Revelations ele tá velho, grisalho e tal, e é sensacional. Mas o que acontece? O universo de Assassin's Creed é riquíssimo. Porque não é só o que o Desmond, que é o personagem do presente, está vivendo e descobrindo tudo isso sobre o passado dos ancestrais dele. É que cada jogo é focado numa era. E você jogar com os assassinos, por exemplo, dentro da luta secreta entre os assassinos e os templários, cara,
é
um mundo
legal,
riquíssimo, né, para jogar. Então eu quero muito pegar um Assassin's Creed e mestrar para um grupo pequeno.
Uma pessoa que merece menção de uma adaptação que fez, que foi fantástica, foi o Thiago Hackbar com XCOM.
Ah, claro.
Eu sempre quis ver XCOM numa mesa de jogo. E o Hackbar...
Mas sim, cara, o Hackbar ele fez uma adaptação de
XCOM. A adaptação de XCOM ficou
maravilhosa. E XCOM é um jogo que, cara, tinha que ter RPG também. Porque, porra, alienígenas invadindo a Terra em 1999, que era a época do jogo, e você juntando um esquadrão de soldados de vários países e mandando lidar com a questão alienígena. Cara,
um outro jogo que eu comprei, que eu queria fazer adaptação e já descobri que já tem, é o 3.16, a adaptação de StarCraft. Tem um cara que fez uma adaptação de StarCraft para 3.16.
Quando eu vi
3.16, a primeira coisa que me
fez
não foi StarCraft, foi Starship Troopers, cara. Eu falei, cara,
claro.
Starship Troopers
massivo. Não fala mal não, que eu já não li fã, hein?
Cara,
do livro.
Do livro
é bom, né?
Verdade seja dita, eu conheci com o filme. Alguns anos depois eu li o livro e eu, caralho, como é que o nego fez aquele filme com essa porra desse livro aqui?
Pois é.
Cara, Starship Troopers, eu lembro que eu assisti na mesma época que eu comecei pro paintball. Então era... Ah, eu tive uma imersãozinha ali, né, cara?
Certos gigantes, uma tata.
E aquela gosma azul caindo em cima.
Realmente, a ideia do tanto o livro quanto o filme
do
Starship é genial. Eu acho muito massa. E eu comecei fazendo aventuras do 3D6.
Com essa pegada.
Com a pegada e com a adaptação. Inclusive, tem uma aventura no
muito
site
boa.
Do E30, muito boa. Que é 3D6 Starship Troopers.
E detalhe, deixa eu só te falar. Tem um jogo, acho que eu te mostrei. Um jogo recente, eu joguei com algumas pessoas online, que se chama Helldivers. Que é um jogo...
Helldivers.
Cara, é 3.16 puro, porque basicamente, planeta tomado por insetoides, basicamente sempre é alguma raça insetoide, e a nave chega no planeta para pacificar o planeta,
levar
e os caras... Exatamente,
levar
sempre levar a democracia ao universo. E aí eles entram nos tubos... E, tipo, cada soldado entra num tubo e lança uma cápsula que cai no planeta. Aí você sai lá, junta o grupo e vai destruir os bichos até a hora de serem recolhidos por uma nave. Mas é basicamente 3.16, cara. Então dá pra adaptar Helldivers pra 3.16.
Não, mas assim, até
já tá pronto, na verdade.
Tem RPG próprio.
Sim.
Depois eu fui ver, tem RPG
próprio. Tem, acho que tem mesmo.
Tem um módulo básico e tem alguns suplementos. Tem uns 3 ou 4 suplementos.
Quem diria? Então,
o StarCraft é que não tem um oficial ainda.
Pois é. Tem vários, cara, que mereciam mesmo, assim. StarCraft. Warcraft teve, mas por causa do WoW, né? Do World of Warcraft. A série Warcraft de estratégia não teve RPG porque a galera não via esse potencial. Depois que eles inventaram, você tem seu próprio personagem no jogo, aí beleza, aí fizeram, teve uma adaptação de D&D, né, para um livro de D&D para WoW, né?
O negócio que a gente, assim, tem um universo infindável de jogos, de temas de jogos, né? E um, por exemplo, que eu não pensava como RPG funcionar bem, seria o estilo beat'em up. E aí o Daniel Santana criou, durante um dos eventos de Crie Seus Jogos, ele criou o beat'em up.
Você mestrou isso aí.
Né? RPG, eu narrei no Encontro D30, né? Que é inspirado em Street of Rage, na verdade.
Nossa,
Double Dragon, que é aquela coisa, no final você encontra o chefinho, depois vai até chegar no chefão.
Exato.
E eu fiz uma adaptação para o Encontro D30 com Resident Evil, e funcionou muito bem.
Quer ver uma adaptação que eu achei hilário pelo sistema usado, mas todo mundo fala muito bem, inclusive vocês, Street Fighter no Mundo das Trevas.
Tem um RPG
desse. É sério
tem
isso.
Tem um RPG.
Tem um RPG do Street Fighter.
Eu mestrei no Encontro D30 e digo, cara, se você quer jogar. Se você joga vampiro, lobisomem e tal, esse é o melhor jogo, é o melhor cenário pra você jogar
no Storyteller.
Cara, o jogo é fenomenal, velho. Sério.
Você tem Hadouken a porra toda.
Tem a porra toda.
É um sistema próprio, cara.
É um sistema próprio. Ele moderniza o sistema de combate do mundo das trevas, do antigo lá, né? E ele moderniza isso fazendo com que você use cartas de combate. Você escolhe o seu estilo de luta e você a pontuação que você tem, a graduação de cada estilo de luta, te dá alguns golpes que você pode combinar, que você pode usar como combo, ou você pode combinar num superpoder.
Uhum.
Cara,
O especial.
Pra quem gosta do multicombo, metacombo...
Não, a forma como é construído o combate... E não é, se você parar pra pensar, não é um combate demorado, igual, sei lá, pegar um lobisomem, um vampiro e ficar jogando isso.
Uhum.
Ele é bem sintetizado. Tem um suplemento do Mundo das Trevas, que é o combate, que são só regras de porrada mesmo. É um livro bem maneiro, mas eu ainda prefiro Street Fighter. Tem um artigo muito bom na internet que falam, que explica o contexto de quando foi criado o Street Fighter RPG, por quê e por que ele se tornou um jogo tão maneiro assim. Não, tão maneiro assim, que até hoje, uma das comunidades no Facebook que é mais ativa de RPG, que não fica falando abobrinha, é de Street Fighter RPG.
O Marcelo hoje tá ligado em todo mundo, cara.
Marcelo, tá,
você tava falando isso?
Esse artigo mesmo.
Vamos colocar
lá. Cara, uma coisa que
eu... Fiquei com vontade de jogar. Hadouken,
tem toda a história do Street Fighter, Shadaloo e tudo.
A porra toda. Cara, eu fiz uma vez, eu lembro, minha irmã já jogava RPG, mas meu irmão era bem pequeno, mas já tava começando a jogar. E aí eu lembro, cara, como é que eu vou fazer uma coisa pra eles jogarem que seja mais no universo deles? Porque a minha irmã jogava D&D com a gente, de boa, mas meu irmão era muito pequeno. E aí, na época, tava a febre do anime, do Pokémon, mas eu jogava Pokémon no emulador, porque eu não tinha Game Boy e tal. E aí eu falei, cara, vou adaptar. Aí, o que, que eu tinha de mais genérico possível? GURPS. Então, fiz uma adaptação, fiz... Lógico, eram só os 150, né? 150
Pokémon. No início era isso.
É, eu não fiz os 150 porque dava muito trabalho, mas eu fiz pelo menos uns 40 Pokémons e fiz os personagens dos treinadores, era o personagem da minha irmã, o personagem do meu irmão, e eles tinham o Pokémon inicial deles e tal, e tudo em GURPS. Então, ou seja, peguei a pegada mais do jogo do que do anime, pra eles jogarem RPG. Cara, foi muito legal, a gente jogou partidas ótimas e tal. E era só pra mestrar pros meus irmãos mais novos. A gente falou várias vezes aqui de Skyrim, e o que acontece? Skyrim, pra galera mais nova, Skyrim é, nossa, o fenômeno de 2011, o jogaço e tal. Mas a galera muitas vezes não sabe da série toda, que é desde o Elder Scrolls Arena. Cara, eu joguei todos, e eu digo com certeza, não sei também porque até hoje ninguém fez oficialmente um RPG ambientado nesse mundo. Porque é um mundo que tem raças diferentes, é muito legal para RPG.
Talvez o lance do Skyrim seja uma coisa meio que o que aconteceu com Witcher. Witcher era uma série de livros que virou um game, o Sapkowski vendeu os direitos total pra galera fazer o game.
Por uma bagatela.
Por uma bagatela, que ele, né, hoje não deve se perdoar por causa disso.
Ele achava que não ia dar em nada.
Não ia dar em nada, e vendeu muito, trilionésimas vezes mais que os livros, e a galera dos games tá podre de rica.
Claro.
O que acontece? Demorou três games, três versões do jogo, pra ele realmente chegar no Witcher 3, que é um fenômeno absurdo dos games de RPG, talvez um dos maiores agora, atualmente. Atualmente é o maior.
Sim.
Isso não tem dúvida. Mas eu digo na história dos games de RPG. E demorou tudo isso pra eles entenderem que, porra, talvez valha a pena a gente investir num jogo de RPG. Tanto que vai sair agora o RPG próprio do Witcher.
Que massa.
Então talvez o Skyrim seja esse lance de... Vamos ver se isso realmente vai dar dinheiro.
Mas Dragon Age teve a coisa de investir nisso. Dragon Age saiu as caixas de RPG.
Sim,
e
caixas.
É muito legal.
Só que Dragon Age... O que aconteceu? Dragon Age já teve um processo um pouco diferente. Eles iam lançar quatro caixas de nível, né?
Cada uma
tem cada um nível. Modular, né? Uhum. Cada um com nível. Ia aumentando o nível e uma vez por ano eles lançavam uma caixa. Não deu tão certo, tanto que lançaram a primeira caixa, a segunda caixa...
Só a primeira e a segunda, né?
Não,
no Brasil só.
No Brasil só as duas. Mas nos Estados Unidos eles lançaram a primeira, a segunda, e quando foi para lançar a terceira eles já seguraram, porque não estava vendendo tão bem. Uhum. Apesar do sistema que é baseado no Fantasy RPG, que é muito bacana, principalmente para quem gosta da narração épica, de movimentos bizarros, que você dá um salto mortal para trás enquanto tá atirando com a besta e atira no olho do ogro que cai no chão, sabe?
Uhum. Bem God of War.
Bem God of War. Então, eles seguraram a terceira caixa porque já começaram a vender bem. Aí eles pegaram a terceira e a quarta caixa e juntaram numa só pra poder liberar logo.
Entendi.
E aí, poucos anos depois, agora tem uns dois anos, eles pegaram, aboliram tudo que é caixa e não... Vamos lançar um livro só, básico, vamos juntar tudo.
Que já saiu do Brasil.
Que já saiu do Brasil.
Na verdade, era o que eles deveriam ter feito desde o início, né? Mas...
Mas é porque não tinha tanta certeza de que ia dar certo.
Não tinha demanda.
E você pensar que é outro universo extremamente rico. A ideia do cenário de Dragon Age é muito bem escrita. A história é muito boa.
E você pode usar elementos, né? Pedaços disso em qualquer aventura sua. No fundo, videogame hoje é uma forma de narrativa. E é esse que é o lance. Assim como livro, assim como filme, você tem narrativa que pode ser aproveitada do mesmo jeito que as outras. Ler e jogar bons jogos vai te dar muita história para você improvisar nos seus jogos, para você criar coisas nos seus jogos. Quando o Janari falou que improvisou em cima da Guerra do Velho no último podcast,
uhum.
e as pessoas, pô, que legal. Os videogames vão te dar o mesmo background para você poder improvisar. Ah, lembrei dessa parte daquele jogo que eu vou encaixar aqui agora. Sim. Então é muito legal usar dessa forma.
E fora os puzzles, né? Tem os jogos que tem muito, muito enigma. Já pronto, que você só precisa copiar, basicamente. E você pode colocar numa dungeon, você pode colocar numa história investigativa.
É uma coisa bem simples. É só você parar pra pensar que hoje o mundo dos games, ele é uma parada que movimenta muito mais grana do que filme. Que Hollywood. É.
Você tem roteiristas, então, inclusive, melhores que muitos roteiristas da DC.
Então não é de se desprezar. Igual a galera falava antigamente das histórias em quadrinho, em relação à literatura, hoje as pessoas falam de games em relação aos filmes. Não, você tem que agregar tudo. Tudo que pode te dar uma influência legal, pode te dar uma história, um enredo, um personagem, você pode usar isso na mesa. Dá pra usar de uma forma bacana.
Até porque eu acho que os games, eles são uma forma de mídia mais corajosa que o cinema, por exemplo.
Sim.
Porque o cinema, ele tem muita preocupação com a aceitação naquele curto espaço de tempo. O game, você dedica um tempo jogando, vivendo aquela história. Então eu acho uma mídia mais corajosa do que o cinema, por exemplo.
E o game, você ainda tem a questão de você poder dar uma asas à imaginação maior do que o cinema, em termos de budget.
É isso aí. Diz pra gente que jogos que você já usou aí na sua mesa de RPG. Comenta, diz o que você tá achando dos podcasts e de tudo mais.
Clica no joinha, não?
Sim.
Tem joinha, claro que tem joinha.
Tem joinha.
Dependendo da mídia, tem joinha.
É isso. Instagram, curte a gente no Instagram.
Clica no joinha que tá aqui, ó.
www.d30rpg.com.br. Acha a gente aí no Facebook, no Twitter, no Instagram, Tinha Orkut e tal.
E no Encontro D30.
E vai no Encontro D30.
Sempre.
Até.
Valeu.
Beijo.
Valeu.